Quando a pessoa vai no médico, né, pela primeira vez, e muitas pessoas, muitas mulheres mais jovens estão iniciando agora essa frequência de ir ao médico, né? O que que elas mais perguntam, né? Há muita dúvida, né, doutora?
Sim, na verdade, sim, as dúvidas são variadas, né? E também são conforme as fases de vida de cada mulher. É, no começo, quando começa a menstruar, é comum que a gente tenha mais queixas relacionadas à menstruação, a sintomas pré-menstruais, depois também ao início das atividades sexuais, gestação, parto. Depois também começam a surgir, nas idades mais próximas aos 40, 50 anos, queixas relacionadas à menopausa. Então, está bem relacionado com a idade da paciente e a liberdade que ela tem também em conversar com o ginecologista,
Claro.
porque é importante que a paciente sinta-se à vontade, que ela está ali para falar o que ela quiser, ela não precisa ter medo de julgamento, ela não precisa ter nenhum receio. O que tem dúvida tem que ser conversado e tem que ser esclarecido.
Muito bem. Com relação à glândula tireoide, né, as alterações dela, tem alguma influência claro, na saúde de uma forma geral, sim, mas com relação a câncer, tem alguma coisa também, né?
A tireoide, então, a gente tem, quando a função dessa glândula está alterada, a gente pode ter uma série de sintomas que vão repercutir de forma negativa na vida da mulher. Mas relacionado ao câncer de mama, a gente tem outras lesões. Por exemplo, o câncer de intestino, câncer de ovário podem estar mais relacionados a câncer de mama por causa de mutações. Existem algumas mutações que aumentam o risco, então, de ter câncer, e geralmente esses três podem estar associados, que ficou bem comum, bem frequente de ser falado na época da Angelina Jolie, que ela tinha uma mutação, fez cirurgia para retirar a mama, justamente pensando na associação desses tipos de câncer, porque ela tinha essa mutação.
As mulheres perguntam também qual o contraceptivo ideal, né? Porque elas ouvem muitas recomendações de uma, de outra e tal, pesquisam na internet, enfim. O que que você tem a revelar sobre isso?
Contraceptivo ideal não
Não
existe.
existe,
A
né?
gente tem, cada mulher é única. Então, para cada mulher, um tipo de anticoncepcional vai ser mais adequado do que o outro. Para algumas mulheres, não tem adaptação, não consegue se adaptar com um determinado tipo de contraceptivo. Para outra, é excelente. Algumas mulheres não podem usar determinado tipo de contraceptivo. Então, para falar assim, ah, qual é o ideal? Não tem como a gente falar, a gente tem que conversar, tem que examinar a paciente para poder conversar e combinar qual é o mais adequado para aquela mulher e para a realidade daquela mulher.
Quais são os incômodos mais conhecidos, pelo uso do concepcional?
Muitas mulheres queixam de irregularidade menstrual, que às vezes a gente precisa arrumar o contraceptivo para realmente regular a menstruação. É, queixas relacionadas a também libido, alteração de desejo, isso está bastante frequente no consultório. São as queixas que geralmente mais aparecem.
Muito bem. Doutora Bianca Besbate de Pellegrin, olha, ir ao médico depois dos 40 anos, isso é fundamental, né?
Ir ao médico em todas as etapas da vida, na
Mas você
verdade,
falou da
né?
frequência que é diferente um pouquinho, né?
Exatamente.
Isso, né?
Relacionado ao câncer de mama, a gente tem consulta anual. Então, todos os anos, independente da idade da mulher, tem 20, tem 30, tem 40, 50, não importa. Mulher, todos os anos tem que fazer consulta, tem que fazer rotina. A partir dos 40 anos, a gente vai acrescentar na rotina a mamografia. E conforme o histórico dessa paciente, às vezes a gente tem que começar antes. Às vezes a gente tem que adicionar outros exames. Então,
Certo.
por isso é importante, mesmo que eu não sinta nada, todos os anos fazer a minha consulta de rotina.
Porque a máquina humana, né, ela vai ficando mais desgastada também, suscetível, né, a doenças, né? As nossas próprias defesas também, né, com o tempo, elas não são tão eficazes quanto do passado, né?
É, a gente muda, isso é notório. Todos os anos a gente muda muito. E isso não acontece só por fora, por dentro da gente também. Então, a gente tem que pensar que a nossa prioridade é a gente. Então, tem que se cuidar. tem que se cuidar, tem que procurar médico, tem que realmente cuidar da gente.
Qual a relação anticoncepcional com câncer de mama?
A gente não tem, assim, uma relação direta, comprovada. São feitos vários estudos tentando relacionar alguma associação, mas, por enquanto, nenhum estudo mostrou uma associação direta.
Quem usa prótese de silicone, né? Tem algum incômodo, algum problema?
Tem que fazer mamografia também, tá? Às vezes a gente fica nessa dúvida. Na verdade, essa dúvida é muito frequente. Se quem tem prótese pode fazer mamografia. Pode sim. Na hora de fazer a mamografia, existe uma técnica diferente de como posicionar as mamas para poder fazer o exame. Mas o exame tem que ser feito também.
Muito bem. Olha aí, então, ó. Prótese de silicone, né? Também não tira a necessidade de fazer o exame, o autoexame, né? Desodorante e antitranspirante podem influenciar no surgimento da doença? Isso aí uma vez eu questionei o Dr. Arnon. Né? Se nós temos as nossas glândulas sudoríparas, né? Se a gente tem as axilas, né? Nós temos as nossas regiões de suor e tudo mais, e eliminamos o excesso no suor, né? Por que que a gente vai usar um desodorante antitranspirante? Me parece assim, que o desodorante está impedido de transpirar. Não, ele está só maquiando o odor, na verdade, né? Então,
isso
eu questionei
mesmo.
Ele, a gente ficou naquele tal de stick e puxa, e ele me convenceu.
Ele não vai fazer como se fosse um tampão, uma massa corrida, assim, um cimento que tampa e não consegue suar.
Nos nossos poros.
Na verdade, ele só vai reagir ali com o suor para que não tenha o odor, mas vai continuar suando. E também é uma pergunta bem frequente, a gente não tem nenhum estudo que comprove a associação de algum tipo de desodorante com câncer de mama.
Muito bem. Legal. Deixa eu ver aqui, mamografia aumenta as chances de desenvolver células cancerígenas?
Não, isso não foi comprovado.
Alguma incidência de raios, né?
A gente tem que ter uma incidência de radiação muito grande para a gente poder associar a um risco aumentado de câncer. Então, a mamografia realizada anualmente, conforme a rotina, conforme a orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia, de Ginecologia e Obstetrícia, não aumenta esse risco.
Muito bem. O slogan da doutora Bianca é de mulher para mulher, né? Aqui tem um slogan novo, é de doutora para doutora aqui, né? De profissional para profissional. Camila Froze, que é também a nossa parceira aqui na programação, né? Ela falou o seguinte: doutora Bianca é maravilhosa, uma ginecologista que eu super indico.
Ai, que amor, muito obrigada. Nossa, fico muito feliz. Camila é maravilhosa, uma profissional excelente também. Fico muito feliz com o elogio, muito obrigada.
E de minha parte, obrigado pela audiência, que ela leva o radinho também lá para o seu consultório e fica ligada aqui na 99.9, né? É tão importante quanto os esclarecimentos que você traz aqui, também os dela aqui, quando o assunto é visão, né? Grande profissional, né? Mais perguntas para você. Ser mãe após os 30 anos aumenta o risco de câncer de mama?
Isso também é uma associação, tá? O não ter sido mãe, não ter amamentado, isso pode aumentar o risco de câncer de mama. A gente tem que pensar que o câncer de mama depende de influência hormonal. Então, se eu menstruei muito novinha, minha menopausa foi muito tarde, se eu não fui mãe, eu não engravidei, eu não amamentei, eu tive mais tempo de interferência hormonal. Então, com isso, eu posso aumentar o risco de câncer de mama. Mas não significa que eu vou ter o câncer de mama. É só um risco aumentado.
O bom e velho sutiã volta aqui também ao assunto, né? Modelos de sutiãs favorecem o surgimento de câncer? Já ouvi falar sobre o sutiã muito apertado, né?
Ele não está associado ao surgimento de câncer, mas sim ao conforto da paciente. O sutiã, ele tem que ser de um tamanho adequado. Eu não posso nem usar muito pequeno, nem muito grande. Tem que ser adequado para o tamanho das mamas. E ele tem que promover uma sustentação. Não pode nem ser muito apertado, que me falta o ar, e também não pode deixar as mamas soltas, porque senão no caminhar, no fazer exercício físico, eu vou sentir desconforto. Então, ele tem que ter um tamanho adequado e tamanho certo para sustentar as mamas.
Há cânceres de mama que mostram um sinal, são apalpáveis. Outros estão escondidos internamente, né? Todo câncer de mama, ele pode ser sentido? Se não for pelo tato, mas algum sentimento, alguma dor, algum sintoma?
Normalmente, o câncer de mama, ele vai começar a se manifestar em estágios mais avançados. Então, eu vou começar a sentir alguma queixa diferente quando esse tumor já está maior, já está mais avançado. Por isso é importante a gente fazer o rastreamento. Por isso é importante fazer as consultas anuais, mamografia todos os anos depois dos 40. Por quê? Para eu poder pegar uma lesão antes de sentir. Então, quanto menor ela for, maior a minha chance de conseguir tratar.
Uhum.
Imagina a gente pensar assim, a mamografia vai conseguir ver um grãozinho de areia. O meu dedo vai conseguir ver quando já tiver maior.
Uhum.
Vai conseguir sentir quando já tiver maior. Então, eu preciso fazer esses exames de rastreamento para que eu tenha um diagnóstico precoce. É claro que, entre um exame e outro, se surgir qualquer alteração, qualquer mudança, eu tenho que imediatamente procurar um profissional.
Aqui, mais uma vez, ficou bem claro, né, gente, que a prevenção, a busca pelo profissional e o exame, né, são muito importantes. Doutora Bianca Besbate de Pellegrin, mais uma vez conosco, trazendo aqui informações importantes sobre a sua saúde, a saúde da mulher em toda a nossa região, né? Se atende em Orleans, Uruçanga
e Criciúma.
Contatos 99600-5079, 99600-5079, WhatsApp do consultório para agendamentos, né? Obrigado mais uma vez, né? E até breve.
Imagina, eu que agradeço e até a próxima.